da queda da passarela na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no início do ano, ao rompimento de um dos canais do Rio São Francisco este mês. E ainda, teto de escolas e de hospitais que desabam, rachaduras em paredes de centros de saúde. Enfim, são inúmeras as notícias de problemas em obras públicas no país. Sem contar as milhares de obras inacabadas, que até ganharam uma comissão especial no Senado Federal. Com tanto imposto pago, o cidadão brasileiro deve se perguntar: o que acontece com essas obras? Não tem fiscalização? Não tem planejamento? É o que responde o professor Erasmo José Gomes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, e especialista em gestão pública e inovação.
De maneira geral, falta muito planejamento para se evitar consequências indesejáveis. A segunda Comissão Especial do Senado de Obras Inacabadas, no Brasil, entre 2016 e 2017, haviam 22 mil obras inacabadas, financiadas sobretudo pelo governo federal. Só esse cenário já mostra a fragilidade que nós temos aí no planejamento, na execução e no acompanhamento das obras públicas.
Quer dizer, o problema não é só a estrutura deficiente, muitas vezes, é também o planejamento para terminar essas obras, né?
Exatamente, Rose. O que a gente avalia é que falta planejamento. No início de se iniciar a obra, falta planejamento. Em seguida, falta acompanhamento mais adequado, as chamadas medições de obras, né? Muitas vezes a equipe da prefeitura, que boa parte das obras são realizadas por prefeituras, não tem instrumentalização ou não tem a priorização dessas atividades para que se avalie de maneira mais adequada essas obras.
Professor, e na licitação, dá para garantir, além de preço, qualidade?
Sim, Rose. É possível você exigir o atendimento dessas empresas a certas normas técnicas. Não são barreiras à licitação, não são barreiras, são critérios que as empresas precisam atender, do tipo certificação de capacidade técnica prévia à execução das obras. Então, como uma etapa preliminar do processo licitatório e classificatório dessas empresas. Aí a ideia é que as empresas que vencem as licitações ou no processo licitatório já esteja explícito as normas técnicas que devem ser seguidas por essas empresas. E nesse sentido, a gente tem as associações profissionais, CREA, CONFEA, as associações de engenharia, que podem auxiliar as prefeituras a criarem regras mais adequadas para que as empresas que participem de licitações públicas atendam essas normas. É uma condição que as prefeituras têm de articular com as sociedades profissionais para que auxilie na gestão pública.
A falta de fiscalização dessas obras, tanto durante a construção como no final, é ineficiente no Brasil? Dá para colocar isso numa licitação, por exemplo?
A ineficiência ela é mostrada pelos dados. 22 mil obras não é pouca coisa. É preciso que as prefeituras, que os governos, sobretudo as prefeituras que têm uma fragilidade de gestão maior, que criem regras que façam esse processo licitatório de maneira mais adequada. Por exemplo, os projetos básicos, né, que exijam levantamento geológico, levantamento topográfico, antes de se iniciar a contratação do projeto executivo. Pelo menos já tem uma ideia das dificuldades do terreno. Não adianta vou construir uma escola num terreno que é da prefeitura. Mas esse terreno é adequado? Então precisa fazer todo o levantamento e isso é planejamento. Não dá para sair fazendo as coisas. Uma outra questão, Rose, que se apresenta nas prefeituras é muitas vezes eles têm emendas parlamentares. Não necessariamente, não estou generalizando, mas assim, muitas vezes o prefeito não precisa daquela obra, não está previsto no plano de governo, não está previsto no PPA, na LDO e na lei orçamentária anual. Mas, entre aspas, ganhou a obra. E aí ele vai executar sem nenhum planejamento. Então, assim, não basta você ter o recurso se isso não é prioridade para o seu governo. Às vezes uma obra que não é prioridade é mais dor de cabeça para a gestão pública e para os cidadãos do que, de fato, o fato de ter uma emenda parlamentar. Eu ganhei uma obra. Será que precisa dessa obra realmente? Depois, além da execução da obra, você tem o funcionamento dessas estruturas que não sai barato para as prefeituras também. Então, por isso que precisa muito planejamento.
A palavra de ordem aí é planejamento.
Sim.
As empresas terceirizadas para fiscalização, muitas são terceirizadas, né? Elas culpam funcionários de carreira de ignorar os relatórios que elas entregam. Por outro lado, os funcionários de carreira culpam as terceirizadas, como aconteceu com aquela passarela que desabou lá no Rio de Janeiro. Como equacionar esse imbróglio?
Mais uma vez, é a questão de planejamento nos termos do contrato que se faz e na obrigação de apresentar certos relatórios, muitas vezes a exigência de laudos de terceira parte e, obviamente, que os funcionários públicos, né, responsáveis por esses projetos, eles têm obrigação, senão estão prevaricando, estão fazendo atitudes que não podem ocorrer na vida funcional de um funcionário público. Tudo precisa estar no contrato e os funcionários públicos precisam, inclusive, estar instrumentalizados para fazer essa fiscalização. E também, Rose, na minha percepção, faltam métodos de gerenciamento de projetos. O planejamento da obra, né, e metodologias de gerenciamento de projetos. E se chegou naquele momento de fazer a medição, que se faça a medição, que tenha um prazo para se fazer essa medição. Não pode ser atabalhoado as coisas, né? Ah, eu tô com gente na obra, tem que fazer a medição. Ser apressado por essas contingências. Por isso que é planejamento, metodologias de gerenciamento de projetos, para que a obra ela seja concluída a bom termo.
Professor, e depois de pronta uma obra, a construção como um todo, dá para avaliar a qualidade daquilo?
Ao final é meio arriscado, por isso que você tem que fazer esse acompanhamento ao longo da obra. E com a equipe da prefeitura, do contratante, do público, com engenheiros, pessoas com habilidade para verificar se o que estava previsto no projeto, no contrato, está sendo executado. Então, não é só contratar e verificar o final, é um acompanhamento permanente.
Professor, e no caso de acidente, a responsabilidade é de quem?
Pois é, depois que aconteceu, é muito mais difícil da gente tentar apurar causa, até porque você pode ter perdas de vidas e que uma perda é irrecuperável. É melhor se planejar, evitar que se tenha essas intercorrências negativas ao final da obra. Então, mais uma vez, né? Planejar, planejar e planejar.
Professor, como preparar os gestores públicos para esse planejamento?
Engenheiros, por exemplo. Você tem as associações de classe, você tem os conselhos, tem as associações que estão permanentemente preocupadas com a capacitação desses profissionais. Então, assim, é uma questão do gestor oferecer as oportunidades e do bom profissional e buscar essas oportunidades também. Mas se não é possível, que o gestor público, né, que o prefeito, a sua equipe, mais uma vez, é planejamento, né, que se tenha uma análise das deficiências que o recurso humano de uma prefeitura tem e fornecer as capacitações necessárias. Precisa ser uma articulação entre as secretarias de uma prefeitura. Não é gestão pública, não é feita por um único órgão, por uma única classe de profissionais, né? Estão todos envolvidos. Então, precisa ter essas capacitações. Universidades oferecem esses cursos. Isso não é uma dificuldade, né? Nós temos um portfólio de cursos muito, muito grande. A gente tem a ABNT com normas técnicas, com capacitação, enfim. Isso é um portfólio que está disponível nas universidades, consultorias.
Para se evitar acidentes, a prevenção, no caso aí, é o planejamento.
Entendo que sim. Que o planejamento, a capacitação permanente dos quadros municipais é muito importante. E o compromisso do gestor, né, em entregar obras, em prestar um serviço de qualidade para os cidadãos.
Ouvimos o professor Erasmo José Gomes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre a falta de planejamento das obras públicas no Brasil. Rosimeire Talamone, da Rádio USP Ribeirão.